Em um universo de opções limitadas, a dependência emocional emerge como um espelho de nossas inseguranças e se torna um desafio constante na complexidade das relações contemporâneas. O simples temor de que a existência se torne sem graça, sem uma figura amorosa específica, destaca um entendimento equivocado de autonomia e carinho. Ele aponta para um passado marcado pela dependência, que pode ser bem difícil de transcender. Contudo, ao nos depararmos com um relacionamento que promove liberdade afetiva, surgem dúvidas. Quais comportamentos recorrentes estamos trazendo para essa nova conexão? Como podemos romper com os ciclos anteriores que moldaram nossas experiências amorosas? Esse momento de reflexão profunda questiona não apenas as dinâmicas de controle. Elas podiam até parecer demonstrações de afeto, mas definitivamente nos desafiam a reconsiderar o que valorizamos no amor e nas relações. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje conto com a ajuda da comunicadora Dandara Pagu para responder como assegurar que nosso novo percurso amoroso não reproduza velhas práticas sob o véu de novas promessas. Bom dia, Óbvias. Formas menos óbvias de ser gentil consigo mesma. Encher a garrafinha de água antes de dormir para quando sua eu do futuro acordar. Se permitir alguns minutos de silêncio completo diariamente. Ou até mesmo delegar aquelas burocracias que enchem nossa agenda e nos afastam do que realmente importa. É esse o objetivo do Volkswagen Sign and Drive. Cuidar de tudo para que você realize o sonho do carro zero com mais tranquilidade, sem ter que se preocupar com nada. Desde a proteção e documentação até a manutenção e o IPVA. Corre lá no site do Sign and Drive, disponível na descrição do episódio, e aproveite o cupom de desconto OBVIOUS. O-B-V-I-O-U-S. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Dandara.
Bom dia, Óbvias.
Eu sabia que ia vir uma.
Bom dia, Marcela. E aí, tudo bem?
Tudo bom, e você?
Ah, eu adorei você ter me convidado para esse lugar chique, né, gente? Já estive aqui só no áudio, vim aqui no momento chique, gostei.
Você fique muito à vontade, tem água aqui. Como eu acho que sua presença é sempre algo inesperado, já aviso que não tem nada ali atrás.
Tá, não entra ali, né?
Não entra ali, se quiser pegar algum livro, fica à vontade.
Não, não vou levantar daqui não, vou ficar aqui, eu prometo.
Mas fica à vontade.
Não, mas eu tô à vontade, tá tudo bem.
Bom, você comentou que essa é a sua segunda participação, e é mesmo.
É a segunda?
Segunda.
Eu acho que é a terceira, não?
Sim, a segunda como participante. A terceira foi quando eu peguei Covid.
E eu fui ela.
Foi tudo.
Você vê o nível de moral que eu tenho aqui nesse programa.
Muito obrigada, amiga.
De nada, precisando só me chamar.
Ótimo. E na primeira vez que você participou como entrevistada e não como substituta em caso de Covid, o tema do episódio foi... É amor ou dependência emocional?
Foi.
O que mudou da sua vida de lá pra cá?
Será que eu já tava namorando?
Não.
Não tava? Tava solteira?
Tava.
Ah, eu acho que eu tinha acabado de terminar com um traste. Sabe aquele traste? Acho que foi, né? Eu tava bem magoada. Ah, eu acho que agora eu tô noiva. Eu esqueci de colocar aliança porque eu fico com medo de perder a pedra chique que tem no meu anel.
É chiquérrimo esse anel.
E eu tenho medo de perder sempre, então eu sempre guardo. Mas acho chique, às vezes, a nomenclatura noiva, que tem uma coisa assim, não, porque o meu noivo... Tem lugar que eu solto, esse tipo, a bombinha ninja. Não, porque o meu noivo...
Há quanto tempo noivado?
Noiva. A gente noivou esse final do ano passado.
Parabéns. E como que você o chama nas redes?
De bombonzinha. Tudo. A gente se chama de bombons, é um casal bombom.
E quando a gente conversou, você vinha de um cenário um pouco traumático e falamos até... Sobre situações de chantagem, de...
Sim. É louco, né? Porque eu acho que a gente nunca acorda para certos tipos de violência e microviolências, né? Porque, enfim, a gente só entende a violência, parece que é a física, sabe? De tipo, foi e meteu a mão na minha cara.
Uhum.
Que é um outro extremo. As microviolências a gente sempre toma como desafios para melhorar. Não sei se você entende isso, sabe assim, tipo...
Entendo perfeitamente.
Acontece coisas e você vai falando assim, não, isso aqui vai melhorar, eu que tenho que mudar, ou eu vou conversar com a pessoa e ela vai mudar. E eu passei muito por isso. E eu fui meio que deixando, até que aconteceu um super estopim, que é aí onde você termina, né? Outro ponto, eu acho, que é que você nunca termina... Terminei hoje, eu acho que você passa um ano pra terminar. Não sei, essas são as minhas experiências. Sabe, você vai, aí você tá tentando pra que aquilo melhore, porque você tá com a pessoa, você gosta, que senão você não estaria, né, se você não gostasse. Fica uma situação, 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 até que tem sempre um estopim. E aí, de fato, acontece. E fora o luto que você vai ter, né, em relação a...
Mas especialmente em relações que a gente acredita que vão melhorar. Então, ah, tem uma briga muito feia, e você fala, mas acho que essa foi a última. É. A partir daqui,
ou
fica tudo
isso
bem.
Isso foi muito forte, é lógico que vai todo mundo mudar. E até muda por uma semana, que é tipo, você ainda tá se estabilizando do golpe. E depois você vê que vai voltar tudo de novo, um mês, enfim. Eu tô falando tudo isso, mas sendo bem sincera com você, querida dona de casa. Não posso ver a câmera que eu já quero dizer, querida dona de casa.
Não, eu tô
impressa.
Faz horas que você
sofá.
Não olha pra mim.
É que
eu tô com um pouco de ciúme,
pra câmera,
eu tô vendo.
Um beijo. Não, mas eu acho sinceramente que no fim, o pior mesmo é você se cobrar quando você acorda disso.
Mas a gente precisa se perdoar por ter se permitido.
Sim, então, mas é muito ruim, né? Eu acho que eu vivi essas... São fases, né? Acho que a primeira é você...
Quero voltar a uma fase anterior, porque eu vou chegar nessa fase da transição.
Sim.
Não sei se você se incomoda em dividir, mas pelo menos me conta um pouco o que foi esse estopim que fez você perceber, puta, acho que eu preciso de algo melhor.
Cara, sabe o que é pior? Não fui eu que dei, não. Não fui eu. Enfim, foram várias coisas que aconteceram. Mas, por exemplo, o cara tinha... A gente tinha terminado, parado de ficar. Passou, sei lá, um mês distante e se encontrou de novo. E ficou naquele papo de amigo. E outra coisa, não existe amizade entre eles. Não que eu tô dizendo que não existe, existe. Mas é bom dar um respiro em um tempo, porque você ainda tá muito acostumado a essa pessoa não ser apenas seu amigo. Ela tá além daquilo ali. Então, você ter uma recaída, isso é...
É muito fácil, mas talvez das relações também saudáveis, a dor é perder esse grande amigo, né?
Tudo
no
bem,
término.
Mas ainda assim, eu tô dizendo em termos práticos...
Não, mas tem que aprender a lidar.
É, não, mas em termos práticos, você acaba voltando pra aquilo ali, nem que seja com essa desculpa da amizade.
Me fala a primeira etapa.
A primeira etapa, com certeza, é você se culpar. Principalmente do jeito que terminou. Porque você acredita que existe uma amizade, que você não vai encontrar ninguém, tão companheiro quanto aquela pessoa. Nananana. Depois, o ódio. Porque você... Até, mas a Ana também falou, lista tudo que você não gosta e começa a ler. Que você vai começar a falar assim... Como que eu perdi? Não é uma perca de tempo, gente. Tudo tem o bom e o ruim, mas o ruim se sobressaía.
Mas isso que você falou de levar um ano pra terminar, eu acho que é muito comum, não é só com você. E uma vez eu ouvi um conselho muito bom, que é, nesse processo de um ano, cria um notas no celular com senha, que seja, caso você se esqueça. E vai anotando as situações ruins que você tá passando. E toda vez que você estiver passando pela fossa, se lembra.
Aí você
lembra. Porque a gente se sabota, né? Na hora que termina, fica lembrando, ah, só da coisa boa, da fofura, mas pera lá, é bom dar um refresco.
É, mas e nada na vida é 100% bom ou 100% ruim. O problema é o quanto cada um vai pesar na sua vida, né?
Sim.
Eu acho que depois do ódio me veio talvez a raiva de mim mesmo, que eu acho que sempre vai tem raiva da pessoa, depois veio uma raiva de mim mesmo, tipo, por que que eu me permiti a descer tanto no poço que ele que me deu fora no fim? Que eu comecei a noiar nisso, tipo assim, como assim? Ele que me deu fora, tipo, ele era um escroto do caralho. Mas enfim, esse é um processo.
Um pouco de ego também que temos.
Com certeza. Mas esse é um processo que você vai esquecer. Mas tem a melhor parte que você chega aqui, é o quê? Ir pra farra, entendeu? Voltar pra pista. Ficar loucona de novo, dizer, foda-se, tá tudo certo, vou pegar geral.
Pegou?
Ah, peguei, mas eu já pegava antes. É porque essa pessoa era uma pessoa que, tipo, mesmo se eu pegasse outra pessoa, eu sabe o favorito, assim? Tinha uma coisa, assim, com ele.
Aham, uhum,
mas eu acho que era muito da coisa de, pode ser uma viagem minha, você pode dizer se é. Às vezes você sabe se a pessoa não gosta mais de você, entendeu? Que não vai mais rolar. E às vezes o seu ego faz você ficar insistindo naquilo ali, até ter um estopim desse do cara falar, vou bloquear você em tudo, e você sair da maluca da história. Tipo, ah, ela é maluca, ela...
Ou a gente fica
PT aqui.
Apegada ao momento em
que foi
ele
bom,
ainda
né?
queria. Fala, não, vai
que
voltar.
Que você quer voltar, né?
Vai voltar, não é possível. Onde é que tá aquela outra pessoa? É. Tem uma teimosia. E a gente tende a ficar um pouco mais obcecada com quem não quer a gente. Falei disso na última gravação.
É um molho, né?
Você acha que dá um molho, dá um sabor?
Não, dá, porque eu acho que tem um lugar que a gente acabou de falar sobre ego. É a ideia de querer conquistar aquilo que não se tem. Mas eu acho que o mais inexplicável é você lá dentro... Tem uma voz dizendo, lindinha, não quer mais. Acabou. A pessoa, não. Há um ano atrás, queria muito. Vai voltar, que eu sou boa. E você, às vezes, eu, pelo menos eu fazia isso. Cara, tudo na minha vida que eu faço acaba dando certo. Como que eu não vou, sabe? É um ego também. lidar com o ego dentro desse processo, eu acho que é bem difícil.
E com o perder, né?
É, e dependendo da fase que você tá com uma pessoa, tem outras percas. Às vezes tem que se mudar, às vezes você não tem grana pra isso, às vezes tem que dividir coisas que você não sabe como que você vai dividir, ou se tem que dividir, ou o que é que tem que se fazer. É babado.
E você ficou um pouco descrente no amor?
Ah, eu fiquei, mas eu acho que eu fiquei mais de tipo, ah, será que eu não vou arrumar mais ninguém? Eu sempre fico, né, numa noia dessa,
fica
assim.
Tão apegada à tragédia, né?
Porque é uma tragédia pra gente romper com alguém que talvez, mesmo que no inconsciente, que eu não sou uma pessoa de afirmar isso, que eu nunca acreditei. Não acredito até hoje. Do pra sempre. Eu acho o pra sempre o lúdico mais bobo que se tem.
Uhum.
Sabe? Tipo, não é pra sempre. Eu não acho que o meu noivo, por exemplo, o bombom é pra sempre. Eu não acho que ninguém é pra sempre. Até porque até a morte leva aquilo de você. Sempre uma coisa vai acabar. Mas tem a coisa de encontrei. Acho que eu talvez substituo, sabe? O pra sempre pelo encontrei. É minha cara metade, eu já sei o que é. Fora que assim, né, solteiros, é arisco o mundo de vocês, né? É um negócio assim que você ficar pensando, porra, outro teste, outro... Ai, conhecer de novo todo mundo, ter que se adequar ou não, ir nos lugares e ser sociável, que às vezes a gente não quer. Tem um outro processo de alguém que já tá ali, que já tem um... É outra coisa.
Eu não sei, eu acho que os dois dão... Tem o seu trabalho.
Não, com certeza. Tudo precisa de manutenção na vida. Você solteiro ou você é comprometida. Só que eu acho que o mundo dos solteiros, pelo leque vasto que ela está solteira, é uma outra órbita. Assim como também estar comprometido tem um leque vasto de outra órbita que é... Será? Nem, mesmo se o seu relacionamento estiver massa, você tem que lidar com a família. Você tem que lidar com o dia a dia. Você tem que lidar com esse lugar, às vezes, até do mesmo... Né? Porque a emoção do novo é a emoção do novo. Mas e a emoção do mesmo? É uma manutenção difícil também de fazer.
É uma manutenção difícil, mas não tanto se você está consciente de que ela exige trabalho. Não achar que a emoção do começo vai durar de maneira natural. Na verdade, ela não vai durar. Essa que é a realidade. Você tem que se apaixonar pelo conforto, por possíveis momentos de tédio. E entender o que cabe na sua vida em cada momento, assim. Eu acho que também conectar o tempo todo, estar solteira com uma vida muito louca, sair muito. Eu, nesse período solteira, já tive de um tudo. Esse final de semana, eu arrumei meu armário e limpei todos eles por dentro. É verdade, limpei meu banheiro e minha cozinha.
Não, eu acredito em tudo isso, mas não é tão simples assim, né? Porque na teoria...
Não, é horrível faxina.
É. Você ainda encontra coisas, né, aquela...
É, tem que jogar fora produto vencido.
Então, não, eu acho que são altos e baixos e no fim fala muito sobre como você está num geral. Como é que tá o seu mental, como é que tá o teu físico e tudo mais pra poder lidar com essas coisas. Às vezes você fica solteira num momento que você não tá bem e você quer estar o tempo todo com a música alta, louca em algum lugar. Porque aí você não vai precisar lidar com o armário que tá bagunçado, com as outras coisas. Às vezes pegar um armário bagunçado e limpar ele inteiro também vai ser uma boa terapia pra se refazer e se renovar. Vai de cada pessoa. O problema é que todas essas teorias que talvez nos fizessem bem, é muito mais difícil botá-las na prática, assim,
sim,
sabe?
Especialmente quando a gente tá com a autoestima ferida.
É, porque os sentimentos, eles te invadem de uma forma muito maior do que o... Eu sempre falo isso, que, tipo assim, o racional é incrível. Botar ele em prática, nossa, é outro B.O., assim.
Você sente que quando você terminou, você precisou de um pouco... Quase de uma turbulência mental pra não focar nos pensamentos que estavam entrando?
Sim, eu acho que eu... Tive um grande cano de escape de sair muito, de fazer coisas, nananã. E é louco, porque era pandemia. Olha aí, você ainda ia ficar solteiro na pandemia, é complicado. A pandemia chegou e eu fiquei mais sozinha ainda, não tinha nem pra onde sair. Aí, só que eu fiz, eu fiquei na internet. E ó, quase 300 mil seguidores me seguiram na rede social, ainda era pago, tá bom? Tô ganhando dinheiro, comprei uma casa, foi até bom.
Parabéns. Acompanhei
foi
a decor.
Foi legal no fim. No fim
deu tudo certo.
Agora deu mais certo a reforma. Mas é, foi bom. Mas virou um escape, virou uma loucura ficar na internet o tempo inteiro e fazer conteúdo, e fazer coisas, trabalhar com aquilo. Até porque é isso, eu tava pandemia, eu tava sem trabalho, sem boy, sem nada, assim. Então eu usei muito a internet pra jogar esse... essa energia, assim, sabe? Que tava sobrando.
Você acha que foi importante ter ficado um pouco sozinha antes de entrar numa nova relação?
Foi importante, mas eu sinceramente não sei se melhorou, se piorou, não. Acho que só quem ia poder falar era o ex e o atual, quer dizer.
Não, mas como você se sente?
Não, eu me sinto bem melhor, eu me sinto bem mais madura. Mas não sei, eu acho que eu tô muito focada também em outras coisas agora, sabe? A ideia de me relacionar é muito mais uma parte tranquila da minha vida e que talvez não esteja me pesando tanto. Porque o outro relacionamento era um problema, entendeu? Então ele tomava conta da minha vida inteira.
Uhum.
Como hoje o Gabriel não é um problema, eu tô tomada conta de outros problemas. Ah, finanças, trabalho, nananã, do que o meu relacionamento. E o outro era só meu relacionamento, entendeu?
Talvez seja o espaço correto que
devo
ocupar.
Sim, né? Tem que se separar, não era pra ser uma coisa só, né?
Nossa, total. Eu conheço muito essa sensação de que o seu relacionamento tá tão ruim que, na verdade, aquilo vira a sua vida. E dá uma pazinha, né?
Dá.
Uma paz no
dá.
Coração. Tava conversando com uma amiga que falou que ela tá vindo de uma sequência de traumas, de relacionamentos, que ela não consegue acreditar em nada que falam pra ela. Ela é bi, então ela falou, tanto homem quanto mulher, eu não acredito. Você passou por essa crise na confiança?
Cara, eu acho que não, porque eu acho que você precisa estar aberto àquilo. Eu acho que talvez eu não queria me relacionar com todas as outras pessoas que passaram. Eu comecei a, tipo, sabe que você só tem só um pau amigo? E você fica ali só, tipo, pego e tchau. Será que podia falar pau?
Aqui pode, pode falar pau.
Eu acho que, tipo, sei lá, eu fiquei meio, tipo, não estou afim. Acho que eu só me fechei e não quis falar sobre aquilo. Até que apareceu alguém que no caso, foi literalmente o Bombom. Porque todos os outros caras que passaram era uma coisa muito datada e certa de que eu só tava querendo transar e tchau, assim.
Como que o Bombom apareceu?
Ah, eu conheci ele na rede social, no Clubhouse, sabe? Que era uma rede de áudio.
Por onde anda?
Ah, eu acho que, enfim, apesar de ter sido eu o ícone da coisa, eu
você
acho que…
Você era mesmo, era sua foto.
Uhum. Na verdade, em vez de eles terem uma logo, eles sempre colocam a foto de alguém e tal. E aí eu fui. Dizem que é a única latina, eu não sei se já entrou outra, mas latina e brasileira, eu fui a única que botou um negócio, que eu via 24 horas lá. Aí uma vez a gente tava fazendo uma sala de feminismo e ele ficou até o final na sala.
Uhum.
Depois eu vi que ele tava dormindo, na verdade, né? Ele fala que não, mas ele tá.
Besteira. Mas aí ele ficou até o final na…
Aí ele ficou até o final e eu ficava paquerando uma galera. E antes, pela foto, assim, eu achei a foto dele bonitinha e fui no Instagram e mandei uma mensagem pra ele.
Perdão, você pode explicar pras ouvintes o que foi o Clubhouse?
Tá, o Clubhouse era uma plataforma parecida com Instagram, tipo uma rede social. Só que lá você ficava com… Só era áudio. Então você entrava, abria a sua sala, as pessoas entravam e você, que abriu, decidia quem subia pra ter o microfone. Aí, tipo, a pessoa ia abrir o microfoninho e ia falar. E eu entrava nisso, assim, 24 horas. E ele surgiu bem na pandemia, quando ninguém poderia se encontrar. Então era o bar virtual de todo mundo. É uma rede social de áudio. E ela bombou muito, todo mundo ia, todo mundo amava. Virou, assim, um lugar, principalmente por causa da pandemia, porque ninguém poderia se ver. E ali era a coisa mais ao vivo que se tinha. E eu ficava lá tanto, tanto, tanto que a plataforma acabou me chamando pra ser esse rosto. Porque eles não tinham logo, eles tinham sempre uma foto de alguém. Aí fui eu. É isso. Ainda existe, mas deu uma flopadinha. Porque é igual o Space do Twitter, se vocês forem olhar, também tem isso. Que é
também
tipo…
o podcast ao vivo.
É, exatamente.
Bombom ficou até o final na sala.
E aí eu fiquei praquerando ele. Ele não tava entendendo muito bem.
Dava pra ver a foto da pessoa?
Dava, porque só o que aparecia era foto. É uma bolinha com foto, assim. Mais nada, não dá pra postar a foto. Mas é só uma foto da pessoa. E aí, na pandemia, ele foi lá, um virginiano, fez teste de Covid. E ele morava, olha que engraçado, umas 3 ruas depois da minha. Então a gente acabou se conhecendo e estamos aí juntos até hoje.
E o que você acha que são os fatores cruciais de comparação quando você olha uma relação que foi difícil, que tinha dependência emocional, de uma relação saudável?
Ah, eu acho que talvez o cuidado que se tem, ele é mais mútuo, assim, sabe? Assim, tipo, a pessoa tem cuidado com você e você tem cuidado com ela de uma forma mútua que você acredita naquilo. Cara, é difícil falar isso, porque fica parecendo que você tá muito auto-jogando a culpa pra si mesmo, mas assim, você sempre sabe, eu acho, sabe? Você sabe quando aquilo tá dando certo e é mútuo, e você sabe quando você tá carregando os dois sozinho, assim. E eu sentia meio isso, sabe? Começou bem com aquela euforia de querer muito, e parece que depois que eu quis, não se queria mais. E eu ficava nessa manutenção de querer, sabe? De que a pessoa, a outra pessoa queira.
Mas eu quero voltar um pouco pro período de transição.
Certo.
Justamente de sair de uma relação tóxica para chegar numa relação saudável. Como que você enxerga como passos principais de voltar a confiar numa outra pessoa? E quais são os padrões que você acha que a gente acaba levando para nova relação?
Olha, eu acho que confiar vai ser com o tempo, nada da noite pro dia. E eu acho que você vai sentindo mesmo, assim, sabe? Eu acho que não existe uma fórmula mágica. É o que o outro vai trazer para você e que você vai começar a pesar. E o sentimento? Eu acho que o sentimento, ele é uma coisa que você... Pelo menos com o Gabriel, a gente foi construindo.
Uhum.
Houve uma construção lenta, não era um negócio... Porque eu acho que há uma diferença. Por exemplo, a outra pessoa era muito uma coisa avassaladora, da noite pro dia, de passar uma semana na casa da pessoa e conhecer o ontem e ninguém se larga. Não, foi uma coisa mais gradual, tipo, vamos nos ver fim de semana. Vamos,
não é louco que a primeira versão é o que é nos vendido sobre o amor verdadeiro?
Mas eu acho que existe uma maturidade que você vai ter com o tempo sobre o que é se relacionar. Porque a gente separa muito, às vezes. Parece que a amizade, ela só vem pós o amor. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Você se sente tão amigo e confortável com essa pessoa que o amor, o tesão, ele vai sendo construído. Só que a gente sempre meio que pula essa etapa e acha que tem que estar só com fogo no priquito pra poder estar com a pessoa, sabe?
Sim.
E eu sinto que com o Gabriel foi uma coisa contrária, de, tipo, entender o quanto é legal estar com ele e o sentir ser construído ao longo, sabe?
Não, faz todo sentido.
Mas é um processo que nem sempre dá certo. E também o avassalador pode dar. Só que o ruim do avassalador é que parece que você acha que vai ficar naquilo sempre. Quando a temperatura do que tá quente desce, as porcarias começam a boiar, assim. Que aí você vê o tempo da pessoa, como ela trata a vida dela.
E a falta de cuidado com você.
É, mas eu acho que tudo isso, tipo, remota de volta. Você fala, por que eu tô com essa pessoa, tipo, você... Primeiro, claramente, ela não quer. Só que é uma coisa tão nítida que você nem fala alto pra não ficar mais nítido do que tá acontecendo. E você, ao mesmo tempo, tipo, fica nessa tentativa o tempo todo de talvez voltar ao fogo. Porque era o que era legal, sabe? Só que é difícil, né, parece, você pegar a pessoa, fogo, 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 fogo. Quando baixar, ver que só tinha o fogo, sair disso. Você fica na tentativa de continuar esse fogo. E aí é que as merdas vão se dando, porque o pessoal vai demonstrando cada vez mais desrespeito a você, a quem você é, a sua história, a sua trajetória, o quanto você merece ser respeitado naquilo ali. Vai fazendo um milhão de coisas que, tipo... Porque a pessoa tá cagando pra você e você tá tentando o tempo todo voltar àquele momento. São momentos, né?
Quais você acha que são ações de desrespeito que a gente acaba normalizando nessas relações?
Ah, eu acho que, tipo, sexo sem querer. Eu acho que às vezes a gente normaliza isso. Eu acho que a falta de... Nossa, eu esqueci a palavra, mas sabe? Tipo assim, priorização. Você sente que a pessoa não tá te priorizando, você prioriza ela, mas ela não tá te priorizando.
Sim.
E você mesmo assim fica priorizando mais ainda pra ver se ela se toca e fala, não, olha aí, ó, acabou de pular na minha frente pra eu passar por cima, vou fazer o mesmo, não, pra não vai. Vai continuar passando por cima. E eu não sei, eu acho que a mentira também, sabe, assim, de você...
Nossa, você pegou muita mentira?
Muita, você vai... E outra, é muito louco, porque você pega a mentira, aí a pessoa se desespera, porque ela sabe que ela, assim, cagou muito. Aí ela vem atrás de você no tom de, vou mudar agora, tudo mudou, vem cá. Aí você, trouxa, vai, e a pessoa faz pior.
É o ciclo das falsas promessas. Acho que é sempre bom lembrar que toda relação tóxica tem um momento muito bom. Ninguém ficaria numa relação se fosse ruim o tempo todo.
Quando volta de uma coisa, é melhor ainda. Porque, assim, parece muito que a pessoa conseguiu, pelo menos por um dia, uma semana, um mês, voltar aquele gostoso que era. Agora, isso que eu fico puta, que é, se você consegue voltar pro que era gostoso, por que que você, desgraça, volta de novo pra pior ainda?
Ué, o clássico, por isso quando…
Eu não queria, né?
No ciclo do abuso, essa fase é chamada de lua de mel. É super comum, você vai se perguntar, ué, mas você sabe ser essa pessoa? Por que você não é assim sempre?
Porque ela não é, né? Porque é um personagem.
Porque é um personagem.
E agora isso é louco, porque se a pessoa sabe ser essa pessoa, ela sabe que essa pessoa te agrada e ela tira essa pessoa… Primeiro é mentira, né? Óbvio, ela tá só performando pra você. Mas já pensou que ela nem se esforça pra continuar sendo aquela pessoa? Ela chega e fala… Ah, tá de boa agora? Chuta de novo.
Você acha que é uma preguiça de se relacionar?
Não, eu acho que a pessoa, ela não quer se relacionar com você. E é difícil você tomar essa decisão ou entender isso, aceitar isso.
Você acha que é com você? Ou quem
acho
seja quem for?
Acho porque ele ser o escroto é o papel dele. Ou ele ou ela, qualquer pessoa que você se relaciona está sendo abusivo com você de alguma forma, esse é o comportamento dela. E você não vai poder mudar o comportamento dela porque é esse ciclo que a gente entra, da tentativa de mudança daquela pessoa.
Sim.
Só você pode sair do… Que tipo assim, o cara tá rodando igual o peão. E você, não, meu lindo, deu uma paradinha. Aí ele para 2 minutos e do nada ele vira de novo a Blade Blade. Aí você fica de novo tentando parar a Blade Blade. Não. Você
pra
vai falar, fica aí. Aquele joguinho que fica rodando, o Blade Blade, sei lá, é um jogo.
Não sei o que é.
Que parece um peão.
Ah, peão eu sei.
Tá rodando lá e você para, aí você consegue parar uma vez, beleza. Aí daqui a pouco ele volta de novo a rodar. Por que que você tá de novo indo lá tentando parar? Porque você só não sai, óbvio, eu sei que não é simples, gente, mas não vai, não é, a única coisa que depende de você é as suas ações. E eu não tô, óbvio, falando isso no lugar de culpabilizar essa pessoa que tá passando por isso. Mas é o entendimento de que, cara, eu não vou poder mudar ele, eu não vou poder parar ele. Mas eu posso sair.
Mas às vezes é difícil lembrar que você pode sair.
Claro. Se fosse fácil assim, tava todo mundo bem, né?
Não, mas eu digo literalmente.
Mas aí, né? Antes só do que mal acompanhado e precisa realmente pegar esse bordão e pôr em prática. É fácil? Vai acontecer? Isso aí já não sabemos, porque é cada um, que nem a gente já falou. Se você tem… Imagina, nossa, eu fico às vezes pensando nisso, que a pessoa tem conta conjunta, casa conjunta, tudo conjunto, aí tipo assim, tipo, não suporta mais, aí vai ter que ficar pra trocar as coisas, separar as coisas, leva não sei pra onde, faz não sei o que lá, tem que ficar falando com a pessoa e você não consegue viver o seu luto. São vários processos que a pessoa às vezes pensa e fala, não, deixa ele ali rodando, vou separar agora não. É difícil.
É, porque quando você construiu uma vida com uma pessoa, todas essas estruturas parecem que vão ser muito difíceis de resolver. E você
fora
tem que focar em uma coisa, que é o que, que você quer. Porque o que você diz sobre a gente sempre saber, eu concordo. Aí, o que vai diferenciar é o quanto você tá confiando na voz dentro de você que tá te dizendo, essa relação te faz mal.
É, e a coragem de fato pôr em prática, né? Porque a gente fica muito mais se apegando, eu acredito, na mudança. No vai acordar um belo dia. É tão mais fácil, porque até isso fica parecendo que você é positiva. Não, eu tô sendo negativa em achar que isso aqui acabou. Calma, vamos tentar fazer não sei o que lá.
Não vou desistir tão fácil.
É, tipo, nossa, tem uma construção aqui, eu vou derrubar. Outra, que é um elo super, eu acho, importante de se pensar, é que você acha que você tá destruindo a sua vida também. Você construiu tanto com a pessoa que se você for separar, você vai estar destruindo. Não, cara, você está apenas se mudando de algo que não mais está sendo legal pra você.
Mas por isso também que eu tenho sido muito insistente para as solteiras pararem de aplicar esse heteropessimismo com as mulheres casadas e, enfim, que estão em relacionamentos. Essa coisa, ah, ser solteira é muito difícil. Nossa, não separa não, hein? Você vai ver como é difícil aqui fora.
Não, eu acho que é difícil os dois.
Exato. Eu prefiro infinitamente, hoje, acordar de manhã em um domingo de um date meio falido e assim… E daí, do que acordar domingo com uma pessoa que vai, possivelmente, sei lá, brigar comigo, que vai me cobrar de coisas que não fazem sentido. É uma escolha. Ser solteira não é o que estão vendendo pra vocês. Parem de ter medo de separar e de ser solteira.
Vamos separar geral, porra!
Separa aí,
vamos,
porra!
Acabou, hein?
Não, você vai conhecer alguém. Para, sabe? Não fica em relação
não,
que já acabou.
Se você não morreu, se você tá saudável, se você tá vivendo a sua vida, você vai sim conseguir viver sem essa outra pessoa e não se prender a esse mundo do solteirismo. Ao mesmo tempo, ser solteira te traz uma solidão de alguns momentos. Que isso é a coisa mais normal do mundo. Porém, você nasceu sozinho. Mas eu acho que tem esses dois lados.
Só quem já viveu a solidão estando numa relação.
Ah, sim, que é pior ainda. Isso aí é você falar assim, nossa, é você com carro zero, muito bom, sem gasolina dentro de casa, né? Você, ó, tão legal isso aí, pena que eu não vou usar, né?
É melhor sentir solidão sozinha.
Mas, gente, são situações. Porque, por exemplo, eu tô falando tudo isso aqui, mas eu estou comprometida, certo? Eu tô noiva, inclusive. Existem vários momentos chatos, entendeu? Existem momentos chatos, existem repetições. A rotina é um negócio que às vezes você faz assim, Deus, vou sair pelada gritando pra ver se acontece alguma coisa aqui.
Isso aqui é de tédio?
É, eu acho.
A gente gravou um episódio sobre isso maravilhoso com o Lucas. E ele fala que toda relação saudável tem momentos de tédio.
Lógico, porque tá tudo bem. E a gente... Isso é uma coisa de ser humano, eu acho. A gente não consegue estar... Ah, porra, tá tudo bem. Você fala, porra, tá tudo bem por quê? Vou dar um bombom na cara dele aqui pra dar uma animada. Seja sincera, faça uma... Né, aquele que mais te machucou foi o que mais você te falou assim, não, foi o amor da minha vida, mas assim, fudeu você. Porque te desestabiliza, te tira de um lugar, você não vira uma pessoa múltipla para as outras coisas, você fica o tempo todo à mercê daquela outra pessoa.
É, quando eu entrevistei a Ana Sui sobre a paixão e a ansiedade, ela falou sobre isso, que a paixão e a ansiedade têm os mesmos sintomas. Então, é muito fácil confundir alguém que tá te deixando ansioso com o que vai acontecer do que é uma paixão verdadeira.
Nossa, agora você falou, era isso que eu sentia com o outro? Era muito mais um lugar de, será que hoje ele vai me ligar? Nossa, sabe uma coisa cruel que acontecia? Era chamar pra sair, ficar o rolê inteiro na tensão de que será que vamos nos beijar hoje? E no fim da noite, se beijar e se pegar, e às vezes só ir embora. Então você fica com uma palpitação maluca, assim, uma coisa... Sério, ruim mesmo, de vou ficar ou não vou ficar? Ai, será que era pra fazer isso? Não sair de perto da pessoa? Ficar numa tensão, não aproveita o rolê.
Todo mundo já se humilhou nessa vida. E se não se humilhou, ainda vai se humilhar.
Vai.
A gente sabe a situação em que você já perdeu um pouco da sua dignidade ali, quase implorando. Todo mundo já passou por isso, ou vai passar. E eu, nesse fluxo de ansiedade, já me peguei pensando numa situação. Nossa, eu tenho medo de encontrar com essa pessoa de novo. Porque se eu encontrar com ela de novo, eu não sei quando eu vou encontrar. Eu não sei
de
a próxima vez que eu encontrar. É, porque era tão
um
fluxo de encontra, é muito bom quando tá junto. Mas quando será que isso vai acontecer de novo? Encontrou. Eu tinha medo da queda de novo. Eu preferi encerrar logo, porque era uma relação que só me dava ansiedade.
Ah, mas aí você não sentia vontade pra talvez falar, ah, vamos de novo, eu tô gostando daquilo, não. Era realmente, tipo...
Era uma montanha-russa.
Que doido, né?
E o não saber, eu acho que ocupa um espaço na nossa vida.
Sim.
Que é um pouco do que você falou. Como é bom estar em paz com isso. Você está em paz noiva e eu estou em paz completamente solteira. E você poder tratar o relacionamento como parte da sua vida e não ela inteira.
É, não, o todo, né? É fácil? Não. Você vai conseguir? Não se sabe. Mas é importante, no fim, buscar a sua felicidade. Eu não me canso de falar sobre a máscara no avião. Sempre falo sobre isso. A mulher fala, bota a máscara primeiro em você pra ajudar. Mesmo se for uma criança ou um velho, não importa. Bota primeiro em você.
Eles falam só de criança, depois, não falam de idoso.
Qualquer um que
se tiver
você
um idoso,
for ajudar.
Primeiro nele.
Não, mas e aí, se você morrer e você precisava ajudar ele?
E se for um cachorro?
Também. Você precisa, pra você ajudar, você precisa estar vivo.
Tá bom.
Quem quer que seja que você vá ajudar ou somar na vida... Se é você que vai fazer, você precisa estar bem pra isso.
Sim.
É muito louco. Você já percebeu o quanto a palavra autocuidado caiu no desuso? Eu acho que
também,
caiu.
Né?
Tem uma cafona.
Usaram até.
Tudo bem,
mas
é porque é isso, né? É, tem um filósofo Bourdieu que ele fala sobre isso, que é a ideia de você pegar algo muito importante, repetir só a frase de cima aqui, repetir, e não adentrar de fato pra esmiuçar isso. Mas o básico do autocuidado, apesar disso, é você cuidar de você. Porque o restante, você tem que ser sempre o tempo todo uma pessoa altruísta, uma pessoa desenrolada, uma pessoa bem-sucedida. Mas que tudo isso demanda, às vezes, depende da sociedade te aprovar nessas coisas. O autocuidado é você fazer uma auto-manutenção de você mesma. Então, se você tá solteiro e você tá feliz, é isso que importa. Se você tá noivo e você tá feliz, é isso que importa. E se nenhuma das duas tá acontecendo, procure ficar feliz.
E procure situações em que você sente que você tá sendo cuidada. Seja por si mesma ou pelo outro.
Sim, mas depender do outro dentro desse lugar transfere muito uma responsabilidade. Não é fácil. Acontece sempre? Também não. Mas eu gosto, sabe de quê? Eu tô tão bem, eu tô cuidando tanto de mim, que o outro quer cuidar ou não.
Eu entendo.
Porque aí ele fica, de fato, sendo um pedaço da sua vida. Tá entendendo o que eu tô dizendo?
Eu entendo, mas deixa eu me explicar, então, um pouco melhor. Eu acho que nós, mulheres, temos uma tendência em relações heterossexuais a cuidar muito do outro.
Sim.
A cuidar do bem-estar da relação, a cuidar até da vida do outro. E dos meus parâmetros do que é uma relação saudável heterossexual, faz parte o parceiro cuidar de você. E não é um cuidado protetor e paternal. Mas é um mínimo de cuidado com como você vai receber uma mensagem, se você tá bem ou não. Eu acho que grande parte das relações tóxicas e abusivas é porque esse outro tá te tratando como se os seus sentimentos não importassem, como se as suas sensações não importassem. Ele, em primeiro lugar. É uma epidemia de narcisismo também.
Não, com certeza, mas... Mas aí, você não acha que a contrapartida é, de fato, isso não quer dizer que vá se conseguir, mas conseguir se estabilizar consigo mesma?
Sim, a única maneira...
Que é um processo difícil de acontecer, porque a gente está acostumada, principalmente pensando em mulheres e na heteronormatividade, que a gente sempre dependa do outro e da aprovação do outro, sobretudo dentro desse lugar, talvez, matrimonial ou de se relacionar, que... A pessoa te aprove,
sim.
A pessoa te cuide.
A melhor forma de cuidar de você nessa relação é saindo dela.
Com certeza. Mas a sair dela é muito mais difícil da noite pro dia. Talvez seja o primeiro exercício de... Ah, é linda, não tá fazendo? Então eu também não vou fazer.
Que você viu uma sequência de tweets que era: ah, para mais conselhos tóxicos, me siga. Então, quando seu marido chegar em casa, sentar no sofá, falar que tá com fome, senta do lado dele e fala: eu também.
É, mas se a sociedade não fosse recortada tanto dentro da patada em gênero, né?
É.
Porque ele falar que tá com fome e sentar... Porque, normal, por exemplo, se fosse um adulto funcional normal que estivesse entendendo que acabou o Amélia. Tô com fome, vamos pedir alguma coisa? Ou tipo, sei lá, tem alguma coisa pra fazer? Tipo, o que vamos fazer? Tipo, sentar e pensar conjuntamente. Não é uma coisa de, tipo, sentar e esperar qualquer outra responda? Como que é a sua relação com essa pessoa pra... ter chegado nisso, tá entendendo? Tipo, sempre fala, já é uma briga já, não é mais um acordo mútuo de autocuidado da pessoa, sei lá, de cuidado da pessoa pra com você e de você pra com ela, é muito mais um iniciar uma briga de...
Eu
também, aí o pau começa a comer, entendeu? Você não vai fazer nada, não faço nada, vira uma coisa, né?
Sim. Dandara, pra gente finalizar, você pode dar um conselho? Tá pronto pra dar um conselho?
Um conselho, meu Deus, vamos lá. Sobre...
Para alguém que já conseguiu sair de uma relação ruim, mas ainda se sente despreparada para uma nova relação?
Fica sem relação. Cara, se você não tá preparado para uma relação, você fica sem relação. Sabe o que eu acho? Você sempre, de novo, eu acho que a gente se escuta pouco, pô. A sociedade prepara tanto, pensando na mulher, né? Eu acho que a sociedade prepara a mulher tanto pra esse lugar da insegurança e da dependência de tudo, de, tipo, da aprovação. E isso acontece muito pra pessoas pretas também, de, tipo, assim, a aprovação tem que ser em dobro. Você tem que trabalhar em dobro pra que alguém te aprove. E pra mulher isso rola muito também. E aí a gente fica se obrigando a, talvez, pular etapas. Se você não tá se sentindo confortável pra viver outro relacionamento porque você ainda está mal por causa do seu antigo relacionamento que foi tóxico, eu acho que você deveria apenas aceitar isso e ir trabalhando. E quando aparecer a pessoa, é um negócio que você vai sentindo.
Mas e quem já se apaixonou por uma outra pessoa, mas tem medo de viver os mesmos traumas?
Aí você tem que fazer terapia, né? E botar 2, 3, 4 vezes por semana. Se você estiver fazendo só um, aumenta. Porque... Não, mas eu acho que o ser humano...
Verdade.
Sem brincadeira. A gente tem uma ferida e a gente acha que, tipo assim, ela vai... Não vai, cara. Não vai. E outra, pelo menos pra mim. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, parece que é mais duro você curar aquilo ali. Às vezes, 3 meses você passa e você não fica bem. Imagina você passar, sei lá, anos. Sei lá, tem um amigo que separou agora 10 anos. Cara, 10 anos é uma criança que vai quase sozinha pra escola. É um tempo. Não vai ser da noite pro dia, sabe? É um processo. E pular essas etapas, que a gente sempre tem essa pressa de ficar bem. Não estava bem casada, aí separou. Por que você acha que só de separar não vai ser isso? Porque é um processo. Respeitar os processos é muito difícil para as pessoas, eu acho. Pra todo mundo, pra mim também. Não, mas vai dar tudo certo.
Vai.
Né? Vai.
Antes de terminar o papo de hoje, fica meu convite para encher sua garrafinha, tirar 10 minutos de silêncio e conhecer mais sobre o serviço da Volkswagen, que vem para te dar mais espaço para o que realmente importa na vida. O Silent Drive é um serviço de assinatura para quem quer andar de carro zero com total conforto e nenhuma preocupação. Nada de perder tempo com etapas burocráticas de documentação, seguro, IPVA ou manutenção. Em poucos passos, você assina no site ou numa concessionária Volkswagen. Se você estiver em São Paulo, inclusive, em 7 dias você recebe seu Volkswagen novinho, sem burocracia. Assim, você só se preocupa com o que realmente importa. Corre lá no site do Silent Drive, disponível na descrição do episódio, e aproveite o cupom de desconto OBVIOUS. OBVIOUS.
Bom dia, óbvias.